Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. Hoje nós vamos falar sobre Setembro Verde, que é o mês da inclusão social de pessoas com deficiência. O meu nome é Valdelene Carvalho.
Eu sou a Disandra Martins e hoje nós estamos aqui com a Paula Scheidegger, que é gestora do Caria Cicadal, e ela vai falar pra gente um pouquinho sobre a inclusão. Fique com a gente, está começando mais um Papo de Mulher Cristã.
Nós estamos aqui com a Paula Scheidegger, que é gestora do Caria Cicadal, já está engajada nessa causa de inclusão de pessoas com deficiência. E nós vamos falar sobre o Setembro Verde, né? Que foi escolhido para falar dessa causa, para defender essa causa de pessoas com deficiência. Paula, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, mais uma vez aqui conosco. É um grande prazer. Fala um pouco para a gente... O que é a inclusão? Como é que surgiu o Setembro Verde?
Obrigada, meninas, pela oportunidade. Mais uma vez a gente está aqui com vocês, né, falando um pouquinho desse tema que é tão necessário, né? A gente precisa falar de inclusão o tempo todo, em todos os espaços e lugares. E a igreja não fica para trás, né? É onde a gente tem que realmente mostrar o amor de Cristo com as pessoas com deficiência, né? Aqui entre nós. Então, o Setembro Verde foi uma necessidade de falarmos sobre isso, sobre inclusão, né? De mostrarmos as pessoas com deficiência, de mostrar a potencialidade de cada um. Cada um, apesar da sua deficiência, ele pode, sim, estar inserido na sociedade, em todos os espaços, trabalhando, namorando, casando, o que eles quiserem fazer. E aí as pessoas com deficiência se uniram para que esse Setembro Verde ele pudesse estar sendo cada vez mais propagado. É por isso.
Vocês usam os meios de comunicação, as redes sociais?
Tudo.
Tudo?
Tudo. De inclusão, a gente tem que falar o tempo todo, né? Acho que não tinha que ter data. Mas se nomeou, assim, Setembro Verde, para esse mês é específico para chamar a atenção.
Entendi.
Por exemplo, lá na Caria Cicadal, né, na qual sou gestora, setembro, a nossa agenda está totalmente fechada. Nós temos um grupo lá de teatro, e esse grupo, ele vai, por exemplo, nas escolas, nas empresas, e ele fala sobre inclusão, pessoas com deficiência. É muito interessante, porque eles mesmos são os atores, e eles falam deles. Né? Por exemplo, o teatro desse ano vai falar sobre bullying, né? A questão de bullying na escola, ou bullying na empresa. E aí, eles mesmos são os atores, eles vão lá e fazem o seu papel. Então, a agenda já está fechada, um mês todinho falando sobre isso.
Ô, Paula, antes de eu fazer a segunda pergunta, eu queria te perguntar uma coisa. Quanto tempo você fundou o Caria Cicadal? Porque o ano passado você falou um pouquinho para a gente sobre a questão da Isabela, que você queria dar oportunidade para sua filha e tudo. Quanto tempo existe o Caria Cicadal? Que eu sei que você está envolvida nesse terceiro setor. E quantas famílias hoje vocês atendem lá no Caria Cicadal?
Então, o Caria Cicadal está fazendo... Então, o Caria Cicadal está fazendo esse mês de 7 anos. Né? 7 anos de um projeto que iniciou com um sonho que eu tinha... Né, de estar incluindo mais a Isabela, dela ter amigos. Começou com um simples sonho de ela ter amigos. Né? E hoje está essa potência que é uma empresa do terceiro setor hoje. Né? A gente atende lá 121 pessoas com síndrome de Down. Né? Isso envolve toda a família, porque o trabalho que a gente tem na Caria Cicadal não é só para assistido, é para a família. A gente acredita que, se eu trabalhar a família... O assistido, ele vai ter um desenvolvimento melhor.
Sim.
Tendo uma família estruturada, ele vai conseguir desenvolver melhor. E lá tem todos os tipos de atendimento do que a pessoa com síndrome de Down precisa.
Qual é a criança mais nova em idade e o mais velho que vocês têm lá? No meio desses 120, né, que você falou?
120. 15 dias, tem uma bebê de 15 dias, né? A gente, inclusive, vai nos hospitais, faz acolhimento, ou na casa da pessoa, ou a pessoa vai na Cariacica Down. Uhum. A gente faz uma agenda, né? E o serviço social, junto com a psicóloga e a psicopedagoga, elas vão ou no hospital, ou na casa, ou a pessoa, se preferir, ela vai diretamente lá na Cariacica Down.
Uhum. E o mais velho tem quantos anos?
O mais
anos?
Velho tem 67 anos.
É mesmo?
É.
E ele trabalha fora, ele já está
Já está aposentado.
Já está aposentado?
É, aposentado, né? É um rapaz muito ativo. Eu falo rapaz, que ele é um senhor, né? Idoso. Uhum. Mas ele é totalmente ativo, faz tudo. Inclusive, é vizinho da Cariacica Down. Então, o tempo todo ele está lá. Ele não gosta de ficar lá como assistido. Ele já é um colaborador, uhum, da Cariacica Down.
Paula, a minha segunda pergunta desse bloco é o seguinte: qual é o real motivo da inclusão para as pessoas com deficiência? Qual o objetivo central da inclusão? Eu sei que é incluir,
uhum,
mas é quebrar a barreira em que sentido?
Por exemplo, as pessoas enxergam a pessoa com deficiência com limitação. Vou te dar um exemplo da Isabela. As pessoas esquecem que ela é Isabela. As pessoas olham para ela como síndrome de Down. Entende? Então, qual é o motivo de chamarmos a atenção nesse mês, como a gente está falando? Você tem que enxergar a Isabela e não a síndrome de Down. Entendi. A síndrome de Down é uma síndrome que veio com ela. Ela tem essa síndrome. Mas ela, antes de tudo, é a Isabela. É uma pessoa como você, como eu,
sim,
que tem uma limitação, que é a deficiência intelectual. Né? Assim como uma pessoa que é cadeirante, que tem uma limitação, que não anda. Uma pessoa que é cega, que tem uma limitação, que não enxerga. Então, uhum, são essas questões que a gente precisa trabalhar. Então, hoje, os estereótipos que eles colocam, né? As pessoas, elas têm que enxergar a pessoa com deficiência além da deficiência. Entendeu?
O ser humano não, que tem ali,
isso,
né?
Aí. Ainda mais a síndrome de Down. A nossa luta, por exemplo, na síndrome de Down, que eu tenho propriedade para falar, é justamente que as pessoas acham que síndrome de Down são todos iguais, são todos amorosos, ou são birrentos, nada disso. Cada um tem a sua característica. Um é chato, outro é engraçado, sabe? Outro é chorão. É o jeito de cada um.
Entendi.
Como eu tenho Isaac, Gabriel, sim, sim, Isabela. Sim. Cada um é diferente na sua classificação que eles são, nas suas características, né?
Paula, você, nesses 7 anos que está completando o Cariacica Down, de todos os objetivos que você traçou no começo, talvez não muitos logo no início, mas hoje você pensa que você já chegou num lugar comum ou ainda falta muito para você alcançar o que você tem em mente para o Cariacica Down e para a inclusão, especialmente dessas pessoas que você atende lá?
Não. Primeiro que eu não esperava que ia chegar onde está, né? Eu achei assim, quando eu olho para a trajetória que nós fomos caminhando, eu vejo Deus o tempo todo.
Sim.
Né? É um propósito de vida que Ele me levou a seguir, né?
Sim.
Eu hoje me vejo assim, como uma missionária dentro da Cariacica Down.
Sim.
Sabe? Eu faço ali para Cristo mesmo,
uhum,
né? Totalmente dependente dele o tempo todo para aquilo ali, aquela máquina está sendo gerida ali, né?
Uhum.
É uma dependência diária. E assim, não chegou. Por quê? Inclusão, como eu falei, é o tempo todo brigando. A gente tem que brigar, sabe? Por que brigar? Paula, você está brigando por quê? Por quê? É o que eu falei para vocês, as pessoas ainda têm preconceitos, muitos preconceitos, em todos os locais, em todos os lugares. Então, a gente briga o tempo todo. A gente tem que ficar se explicando, você entende?
Entendi.
O tempo todo.
Você, nessa, só fazendo um parênteses aí, você já pegou mães afastando os seus filhos da Isabela?
Já, muitas vezes.
Por
inclusive
discriminação,
pessoas...
ou com medo, uhum, da Isabela fazer alguma coisa?
Sim, sim. Até, assim... Eu vou ser bem sincera, Val. Muitas mães, amigas minhas, me relatam muitas coisas que eu fico assim, porque eu não passei por isso.
Ah, que bom.
Porque eu sou uma pessoa, eu vou ser bem sincera com vocês, eu nunca vou enxergar a maldade, eu não consigo, eu não sou assim,
uhum,
entende? Acho que é fato de eu ser cristã, né? eu sempre tenho vontade de ensinar. Ensinar é... Porque, às vezes, nem eu estava preparada para receber a Isabela.
Uhum.
Então, eu tive que aprender.
Sim.
Né, a ter a Isabela com deficiência. Então, eu sei que muitas pessoas, elas não estão... Elas não sabem. E elas são ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber
uhum.
o que é uma pessoa com síndrome de Down ou com outro tipo de deficiência. O autismo, por exemplo. Mas eu fico o tempo todo tentando ensinar, então eu nunca enxerguei, eu nunca fiquei olhando para alguém que ficou olhando torto, uhum. alguém que olhou de lado, eu nunca fiquei olhando para isso. Quando algumas raras vezes isso aconteceu, eu sempre chegava e tentava ensinar a pessoa. Mas o que a gente vê, a gente vê. A gente vê pessoas que às vezes estão do nosso lado e ignoram. E o pior preconceito... Que a pessoa com deficiência, hoje a minha voz aqui é, por exemplo, para eles, né? É, eu sei do que eles sentem, eu sei do olhar da minha filha, eu sei quando alguém deixa ela triste.
Uhum.
As pessoas acham que ela é inocente, que ela ri muito, ela tem um QI mais baixo por causa da deficiência intelectual, só que ela sente dor, ela sente tristeza.
E ela tem a percepção do ambiente onde ela está.
Ela uhum. tem. E as pessoas com deficiência, o que mais deixa eles tristes quando a inclusão não acontece é exatamente isso. Porque você não precisa, por exemplo, vamos supor, você convida uma pessoa com deficiência para uma festa. Você não precisa ficar lá sentado lá dela. O fato de você ter convidado,
sim.
ela já está feliz por estar
ela
ali.
Ela já está se sentindo incluída.
Isso
né?
aí. Então, as pessoas acham que a pessoa vai para lá e ela vai ter que ser uma babá dela, por exemplo. E não precisa.
E, Paula, a questão da inclusão, assim, essa voz que a gente está dando aqui
uhum.
na Igreja Reformada é justamente... Você pode me corrigir se eu não estiver sendo muito clara, o aval também. É justamente dizer para a sociedade e para as pessoas que vão nos assistir que a deficiência da Isabela ou de outra criança, de outro adolescente jovem com síndrome de Down, não é isso que define a pessoa.
Exatamente.
O que define a pessoa são as habilidades que ela vai desenvolver.
Isso aí.
E um outro ponto também muito importante que a gente deve falar, que deve ser também uma das suas brigas, como você fala, uhum. brigar
pela causa.
Pela causa, é justamente a inclusão na escola que eles chamam de... Não é
regular,
né? Uhum. Porque eles são... tão capazes de estarem com os outros normalmente e desenvolverem as habilidades que eles vão desenvolver. Como eu que não tenho, ou meu filho que não tem deficiência, vai desenvolver nem todas as habilidades, porque ele não consegue desenvolver.
Uhum.
A pessoa vai ter as mesmas oportunidades, estando no mesmo ambiente, as mesmas oportunidades que o A e que o B vão ter. Então, acho que essa briga toda que você fala é justamente por isso. Enxergue o deficiente com as qualidades que ele tem.
Isso aí.
Não é?
E com as deficiências.
Sim.
Também. Né? Nós precisamos aprender a tratar as pessoas com as suas habilidades, com as suas deficiências, com as suas faltas e as qualidades. Na escola regular, a gente entende, por exemplo, que hoje uma turma, imagina a turma do Rodrigo, seu filho.
Sim.
30 pessoas no mínimo, deve ter até mais.
Sim.
Né? Sou professora, eu sei do que eu estou falando.
Sim.
Então, a professora ela não tem condição, coitada. Uma turma de 30, vamos colocar lá, um Down, um autista, uma outra deficiência,
sim.
né? Então, ela precisa de reforço. Por isso que existe a briga da educação inclusiva. O que, que é isso? Você vai dar a mesma oportunidade. Você vai trazer professores que vão estar na sala ali somando junto com aquele professor regente, né?
Ah, entendi. Isso tem acontecido?
A matéria, ela precisa ser adaptada. Ela precisa ser uma matéria para aquela pessoa. Não adianta, por exemplo, vou dar o exemplo da igreja, para claro para vocês.
Uhum.
Eu pegar uma matéria de teologia total aqui na igreja e eu não adaptar para uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela só quer saber que Jesus ama ela. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, isso é adaptar material.
Entendi.
Entendeu? Então, na escola é a mesma coisa. A deficiência intelectual, por exemplo, da Isabela. O Rodrigo, seu filho, na hora da alfabetização dele, ele aprendia A, B, C, D, E... O alfabeto, vamos supor, em uma semana, em um dia ele estava aprendendo. A Isabela é um mês, mas ela vai aprender. Entende? É por método de repetição. Isabela, vamos aqui de novo. Né? Porque a deficiência dela tem essa característica dela ser mais lenta, mais lerda, entende? Uhum. Por isso que falavam antigamente, né?
Ela é mais lenta, mas ela não é incapaz.
Isso aí.
Nós precisamos lembrar muito bem disso.
Isso
né?
aí. Então, a briga justamente é por isso. Porque também, Adzanda, veja bem, a escola, inclusive, que a gente fala, a Isabela está no mesmo espaço que seu filho, vamos colocar assim. Lá o Rodrigo vai ser um médico. No futuro, ele vai se lembrar. Na minha sala, eu estudei com uma menina que tinha síndrome de Down e agora eu estou aqui para cuidar de uma pessoa com síndrome de Down. Nós vamos transformar as pessoas. Então, um mundo que todo mundo é igual é complicado, entende? E Deus, depois da queda, tudo aconteceu.
Sim.
E a pessoa com deficiência, nós que somos cristãos, a gente tem que ter essa consciência. A pessoa com deficiência, ela é do plano de Deus.
Sim. Sim.
Ele que quis colocar a pessoa com deficiência aqui, porque nós pecamos, nós caímos, somos seres decaídos. Isso é normal para a gente hoje estar vivendo esse mundo com deficiência. Né?
Ô, Paula, e eu vou até ler o versículo aqui, que já é um versículo batido, né? Mas é o versículo que encaixa perfeitamente no que a Paula falou, que é lá em Êxodo 4:10, quando Moisés ele fala para Deus, olha só, eu sei que o Senhor está contando comigo, mas eu acho que o senhor está esquecendo que eu tenho algumas particularidades aí, eu não vou conseguir cumprir o que o senhor está determinando a mim. E o senhor responde para ele assim, tão amorosamente, né, ô Moisés, é o seguinte, eu criei o que fala e o que não fala. Eu sei muito bem das limitações que você está colocando em você, mas eu não estou colocando limitação em você. Eu estou contando com você. Então, eu acho que esse exemplo de Deus, ele conta com todos.
Sim.
Porque a Isabela, quando está aqui com a gente, eu já vi ela várias vezes louvando ao Senhor e levantando as mãos, ela está entendendo perfeitamente o que ela está fazendo aqui.
Sim.
E isso é muito legal. E o versículo fala exatamente isso. Então, disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor?
É.
Então, isso serve também uma palavra de contentamento para muitas famílias que ficam até se perguntando, ô, Senhor, por que eu?
Exatamente.
Por que não foi com o outro? E eu quero tocar, depois que a Val, acho que tem outra pergunta, Val.
Tem.
Eu quero tocar num ponto assim, quando você falou de missão, de ser missionária, é um ponto muito importante que nós vamos desenvolver um pouquinho depois.
Então tá. Paula, é possível fazer inclusão de quais deficiências, quais tipos de deficiências?
Todas.
Todas?
Todas. Não tem limitação, Paula. A pessoa com deficiência, ela se adapta, sabe? Ela, ela tem sempre aonde se colocar. Você vê aqui na igreja, né? A Libra. Nós temos várias situações. Pessoas que, às vezes, não têm os braços, as mãos, mas fazem com a boca.
Sim.
Fazem com os pés. Né? Então, assim, é impressionante o ser humano. O que é que precisa ser feito? Dar oportunidade.
É tudo uma questão de oportunidade para incluir.
Parar de limitar a pessoa. Quando eu penso assim, eu não vou deixar... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da igreja nossa, que nós temos pessoas com deficiência, é bom a gente citar, porque as pessoas saberem disso.
Sim, com
né?
certeza.
O Noah, por exemplo. Né? Eu não vou levar o Noah, porque ele não vai querer ir. Por exemplo, né, o Kids que vai estar aqui. Vai ter o Kids, vai. Agora. Connect, né?
Não, é Kids.
Kids, né? Não vou porque acho que não vai ser legal para ele. Não vou nem chamar ele. Deixa ele lá. Não. Chama. Deixa ele reagir da forma que ele quiser, né? Traga. Deixa ele fazer. Prepare, que a gente possamos preparar os professores para isso, né? Conscientizar a igreja. E aí uma igreja inclusiva, o que, que é uma igreja inclusiva? Desde o irmão do portão, sabe? O irmão que está aqui, os professores que estão cientes disso, né? Chegou um autista, tem aquela sensibilidade de ter um tapador de ouvido. Isso tudo acontece conosco. A gente tem essa sensibilidade.
É, e o importante é que os pais tenham essa consciência de trazê-los.
Exatamente.
Não, eu estava ouvindo um podcast hoje sobre, né, o Setembro Verde, e eles falaram que uma das maiores dificuldades que eles sentem, as pessoas com deficiência, é dentro de suas próprias casas, porque os pais querem limitá-los. Eles podem ir... Eles têm condições de ir a um supermercado, mas a superproteção dos pais ou daqueles que cuidam limitam eles em tudo.
Limita.
Entendeu? Aí eles falam que eles têm essa barreira muito grande para poder ser rompida dentro da própria casa, né?
É um trabalho de formiguinha que eu faço na Carecica Down.
Pois
sabe?
É, foi quando você falou, né, que a família precisa participar dessa inclusão,
e
eles precisam estar conscientes disso, né?
Eles não querem. E a gente tem um programa lá de janeiro, a gente faz uma colônia de férias só com eles, sem os pais. Eles ficam uma semana fora, no sítio, a gente aluga um espaço, eles ficam lá, eles se viram, eles fazem tudo. É maravilhoso. Eu fui fazer o inverso agora esse mês, levei as famílias. Foi um desastre.
Sério?
Uhum. Porque eles queriam que os filhos ficassem só com eles, entende? Dentro do quarto, fazendo as coisas. Eles queriam fazer o que eles queriam. Queria ver um namoradinho, sabe? Queria ver alguém bonitinho lá fora. Queria... uns querem dançar, outros querem jogar uma bola. E a família, ai, vem cá, não vai não. Fica aqui limitando, entendeu? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer com os pais de conscientização todos os dias. Já os pais de hoje, os filhos com deficiência que estão nascendo hoje, eu sinto uma diferença. Porque hoje todo mundo já está trabalhando, as mulheres já ganham neném, já têm o seu serviço, já têm o seu emprego. Então, elas não têm muito esse tempo, sabe, gente? Então, elas são com mais conscientes. Né? Hoje, elas estão sabendo que elas precisam preparar os seus filhos já para a vida, entendeu?
Sim. Paulo, os profissionais estão preparados para apresentar essa igualdade? Os profissionais que fazem os cursos para trabalharem com pessoas com deficiências, elas fazem o curso, mas elas estão preparadas realmente para apresentar essa igualdade para os deficientes? Ou você ainda nota uma resistência mesmo do profissional?
Já anotei várias, né? Como gestora, por exemplo, lá da Carecica Down, é um dos requisitos que eu observo muito quem eu vou contratar lá, né? Eu tive um exemplo claro, por exemplo, de uma professora que foi me pedir, na época, um estágio lá. Estágio, tá? E eu fui entrevistar ela e eu estava dando aula. E o Dal, algum deles, são muito amorosos. Eles te agarram, eles te beijam.
Sim.
Eles abraçam, eles podem não te conhecer. Se eles te viram aqui, por exemplo, eu tenho um A, Heitor. Se ele te ver aqui e te achar linda, ele vai te beijar o tempo todo. Ai, você é linda. E beija. Ele é assim, entendeu? E aí eu entrevistei ela nessa sala. E eles abraçavam. E elas faziam assim, ó.
Meu Deus.
E só olhava para mim e falava: você vai assinar o meu contrato? Você vai me dar a oportunidade? E eu observando ela.
Não vou.
Entendeu? Então a gente observa, são pequenas coisas que a gente observa no dia a dia.
Sim.
Eu sempre faço aquele contrato de 3 meses para ver a experiência da pessoa, né? Porque eu quero o melhor para todos eles, não só para a Isabela, mas para todos que eles atendem ali.
Uhum.
Então lá é muito bem selecionado, porque é um dinheiro, assim, por exemplo, o professor da educação especial, é um dinheiro bom, sabe? Então, assim, as pessoas, e muitos faltam aula, né? Então, os professores, às vezes, né, estão lá, estão sem um aluno, então é uma atividade tranquila.
Sim.
Então, assim, tem que observar quem é o profissional. Assim como toda profissão, né, gente? Um advogado bom, um médico bom, você não escolhe, é a mesma coisa pra gente lá.
E quais profissionais vocês trabalham lá no Carecica Down? Eu sei que é uma gama de... Eu sei que são vários profissionais para trabalhar com a inclusão, né?
Lá tem o serviço social, que é composto de assistente social, né? Aí nós temos a psicóloga, a psicopedagoga, a neuropsicopedagoga, físio, fono, terapeuta ocupacional. Aí tem um setor administrativo, né?
Uhum.
Tem um setor só de projetos, de prestação de contas. Tem a contabilidade, o advogado. Aí tem o pessoal da cozinha, tem o pessoal da limpeza. Tem vários tipos de oficinas de futsal, futevôlei, natação, hidroterapia. Entendi. É muita coisa.
Bom,
teatro,
eu posso dizer
dança.
Que uhum. O pessoal da cozinha capricha, porque eu já vi uns vídeos que a Paula posta, é peixe assado, é muqueca,
quando é festa
da tarde, aí bico cozido.
É isso aí.
Eu adoro. Ô, Paula, trabalhando no terceiro setor, quais barreiras você ainda vê que a sociedade precisa quebrar? Além da questão da igualdade.
Não, o terceiro setor em si, terceiro setor, empresa, por exemplo...
É, a empresa terceiro setor.
Existe muita visão de ONG, sabe?
Ah, entendi.
De falcatrua, né? E quando eu criei o Cara Esse Cadal, devido às minhas formações, né, que sou formada em Direito, o que acontece? Eu comecei a estruturar uma OSC, que a gente chama hoje, até tirou o nome de ONG, botou OSC... Né? A legislação ela mudou justamente por causa da CPI das ONGs, não sei se vocês ouviram falar.
Sim.
E aí, eu sempre me preocupei com isso, sabe? Eu vou botar o meu nome nesse negócio, como é que vai ser? E aí, eu sempre há uma preocupação muito grande, então eu sempre me preocupei em prestação de contas. Se você dá um copo para a Cara Esse Cadal, a gente vai botar isso na prestação de conta. As nossas prestações de contas lá, eu tenho uma equipe só responsável para fazer o projeto e uma para prestar conta do projeto, de tudo que entre lá. Você tem ideia, se você contribui hoje como padrinho do Cara Esse Cadal, eles mandam mensalmente para vocês quanto entrou, quanto saiu, aonde foi gasto. Eu tenho essa preocupação. Esse é um gargalo do terceiro setor, da gente ser confundido como uma ONG que possa desviar dinheiro.
Uhum.
Então, a gente está mudando muito isso. Chamando de empresas do terceiro setor, que são essas OSC, né, que receberam alguns títulos, que é o caso do Cara Esse Cadal, de transparência, sabe, um título de confiabilidade. Hoje a gente é ligado ao governo federal, ao SEBAS, que só quem recebe é mesmo quem tem mesmo esse tipo de transparência. E outra situação é a gente fala o PIRES. As pessoas nos olham também muito pedindo contribuição. Só fica pedindo, não tem? Essa é a preocupação. Então, o que acontece? Para mim chegar, para o Cara Esse Cadal chegar hoje, aonde está, há 7 anos, hoje, por exemplo, a gente tem empresas grandes que patrocinam o Cara Esse Cadal. A CST, a Vale, a Fortes Engenharia, a Nova Forma, são empresas. Mas para chegar, eu tive que contar com pessoas, com amigos que foram propagando para mim. E essa transparência toda nos levou aonde a gente está hoje. Hoje, por exemplo, eu saí de uma reunião onde vim para cá com a Águia Branca, porque ouviu falar da gente através da Vale. Né? E está lá perto de mim, Cariacica, mas só foi ouvir agora. Né? Então, por quê? Porque uma empresa vai propagando o nosso nome para outra. Então, assim, é uma empresa. Todos os funcionários lá recebem carteira assinada, sabe?
Tudo certinho.
Tudo certinho, até... Eu tenho uma preocupação muito, muito grande com o meu profissional, sabe? De tipo assim, de remunerar eles bem acima do mercado mesmo, para poder manter, fidelizar ele ali. Então, é um trabalho bem árduo. E fora, Alexandra, essa questão de terceiro setor é assim, às vezes a gente está bem financeiramente, como toda empresa, né?
Sim.
E às vezes a gente está precisando de alguma ajuda para manter alguma coisa melhor, né? E tem essas nuances da gente estar sempre em busca de recurso, entende?
Paula, se você tivesse hoje a oportunidade de uma grande melhoria para atender os deficientes, se você tivesse esse poder em mãos, o que você faria? O que você tem em mente que poderia, que você olhando assim, eu vou fazer isso porque vai melhorar a maneira deles serem inclusos na sociedade. Qual poder você gostaria de ter agora?
Nossa, que pergunta difícil, viu?
É.
Ai, são tantas
coisas. São muitas coisas.
São muitas
mas
coisas.
Mas agora você vê alguma coisa assim que seria rapidamente muito mais importante? Ou você acha que é devagar mesmo, que vai numa hora galgando, uma hora vai chegar no lugar?
Porque,
assim?
Olha só, leis a gente tem todas.
A questão é cumprimento das leis, né?
Entendeu? Então, assim, por exemplo, vou citar um exemplo que eu acho bom. Trabalho. A gente tem um programa chamado emprego apoiado. Hoje a gente tem dois lá no Cariscadal empregados através desse emprego. Um na Stanley e um que está para ser contratado agora na empresa Real Café. Uhum. E a Cariscadal vai lançar agora uma loja social no shopping. Né?
Que bom! E qual shopping?
O shopping Mochoara, lá em Cariacica.
Isso é spoiler, né, Val? Isso é spoiler, né?
É spoiler.
A gente está sabendo aqui.
E aí eu vou contratar dois estagiários com Dal para formar ali, através da Sicredi, né, que está patrocinando. Então, o que que acontece? Existem muitas ofertas de emprego para pessoas com deficiência. Porém, vamos colocar assim, uma grande empresa abriu uma porta de emprego para a pessoa com deficiência. Nunca é, por exemplo, para um advogado sênior. É sempre para o porteiro.
Sempre um cargo mais inferior, você acha assim, um cargo mais baixo.
É sempre para... Eles não acreditam ainda, a sociedade, os empresários, não acreditam que a pessoa com deficiência pode ter um intelecto muito alto, entende? Eu conheço advogados maravilhosos que, por estar numa cadeira de rodas, perderam oportunidades. Então, para cumprir a lei, eles contratam, porque a lei exige, né? Que a empresa, mas contrata para os cargos mais baixos. Entendi. E, às vezes, a pessoa tem formação altíssima, entende? E não consegue.
E vai ter condição naquela empresa de desenvolver aquele cargo mais...
Aí, o poder que eu teria seria um incentivo fiscal do governo para essas empresas contratar essas pessoas com intelecto alto, mas são deficientes.
Entendi.
Qual o incentivo? Dá algum incentivo, algum abono de um imposto, entendeu? Para poder estar preenchendo essas vagas com mais eficiência.
Muito legal, muito boa ideia. Hein, Paula? E o maior objetivo da inclusão é diminuir essa discriminação?
Isso. Inculcar na cabeça das pessoas que, apesar da deficiência, eles podem, sim, eles são capazes. Do jeitinho deles, da forma deles. Eles podem estar em todos os espaços, lugares. Cadê as pessoas com deficiências? Nos shoppings, nas praças, nas igrejas, sabe? Nas escolas mesmo. Eu tenho escolas que é vergonhoso. Tem uma escola especial dentro da escola. Como, Paula? O recreio está acontecendo e as pessoas normais, vamos colocar assim, para todo mundo entender, estão todo mundo lá se divertindo, seus amigos, e as pessoas com deficiência estão no canto com o pessoal da educação especial. Isso é inclusão? Não é.
Não.
Então, o meu teatro, quando a gente vai com Cariscadal nas escolas, a gente vai nessa ferida. Entendeu? A gente vai nessa ferida. Vocês estão... Tem alguém com deficiência aqui? Aí a gente faz eles trazer os amigos com deficiência para perto deles, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar isso.
Mostrar que eles são capazes, isso aí, né, também. Você tocou num ponto assim, muito importante, porque a gente vê isso. E, às vezes, a gente mesmo fica receoso de chegar e brincar, e perguntar, e de incluir. Às vezes, a gente mesmo precisa despertar isso na gente. Você falou numa coisa sobre missão, logo no início. E eu achei muito interessante, porque eu acredito plenamente nisso. Nós, hoje, graças a Deus, estamos conhecendo a soberania de Deus. E sabemos que Ele determinou todas as coisas e determina. Claro que a soberania dEle vem atrelada à responsabilidade humana. Mas eu acredito plenamente que o fato de Deus ter dado a Isabela para você, Ele já sabia que em tal ano, em tal tempo, você seria despertada, Ele iria te despertar para isso. Eu estava lendo um livro, Toda Mulher Trabalha, que é da Cláudia Lotti, a outra eu esqueci agora. E elas falam exatamente isso. O que é trabalhar? Quando ela fala que toda mulher trabalha, o livro é muito interessante. Eu devia ter trazido. Vou te emprestar. Olha que eu não empresto livro.
Eu vou emprestar. Sim, mas pode achar que eu sou dessa também.
Sim. E ela fala justamente isso. Sobre este trabalho que muitas pessoas não enxergam como um trabalho. Porque as pessoas só enxergam o trabalho eu tenho uma empresa que assina a minha carteira e eu recebo um salário por aquela função. O trabalho não é isso. E o trabalho bíblico não é isso. Então, como que Deus te deu um trabalho e tem despertado muitas pessoas para orarem pelo seu trabalho e pela sua vida, porque Deus queria que você desenvolvesse esse trabalho lindo, mas cheio de muitas habilidades, porque eu sei que no dia a dia não é fácil. E que como seria proveitoso para as famílias, porque através do seu despertamento, do despertamento que ele te deu, ele sabia que você ia ajudar outras famílias. Então, assim, esse é o trabalho para a glória de Deus. Porque o trabalho para a glória de Deus não é o trabalho secular. O trabalho da glória de Deus é aquele que você faz com a finalidade de que ele seja para a glória de Deus, que o nome de Deus seja exaltado. Então, se você cumprimenta alguém na rua, bom dia, com alegria e realmente com sinceridade, é para a glória de Deus. Se o meu objetivo aqui, nosso, for para a glória de Deus, para que as pessoas ouçam e se despertem realmente. Eu aprendi que eu preciso incluir mais a minha vizinha que tem síndrome de Down, outro tipo de deficiência, eu vou convidá-la para ir para o culto. Eu nunca tinha convidado, eu vou convidar a minha vizinha. Se alguém tiver esse despertar, isso vai ser para a glória de Deus. E eu achei muito interessante você tocar nisso, que realmente é a sua missão. E não deixa de ser o seu trabalho, porque realmente é para a glória de Deus. E você pode levar o nome do Deus que você serve lá para o seu trabalho, para que as famílias e as pessoas que você ajuda, elas conheçam quem é esse Deus.
Quando o Senhor, ele fez assim na minha vida, né, mudou, eu trabalhava, advogava, né, e aí eu tive a Isabela, então minha vida mudou. Ali. E aí, quando eu comecei, foi um tempo muito árduo, né? E o Wellington, que sustentava somente a casa, com três filhos, vocês sabem que não é fácil, né? E eu sempre orei pelo Wellington, da seguinte forma. E as pessoas até riem de mim, mas eu exigia de Deus o salário que eu queria pro Wellington.
Você é ótimo! Por que depois de 36 anos eu não pensei nisso?
Não, olha aqui. Gente, sei que a gente aqui, não vale
o
nada.
O Senhor olhando assim. Ai, meu Deus,
dela,
ela
coitada.
Não sabe que não merece nada. Só que a gente não entendeu que não merece.
Não, mas...
Tipo assim, Senhor, eu preciso de tanto, porque eu tenho três filhos.
Porque assim... como eu falei para vocês, tudo tem que ser muito transparente.
Sim.
Né? Eu tive um elogio essa semana. Qual foi o elogio que, assim, foi para minha vaidade? Mas, gente, eu parei o carro no meio da rua e comecei a gritar, igual uma louca, glorificando a Deus. Estamos num ano difícil, nós sabemos disso politicamente falando. Sim. E uma pessoa chegou para mim e falou, olha, fulano falou que não te ajuda, porque a conversa lá não ajuda vocês mais. Né? Porque a gente recebeu um pouquinho, sabe? Que você não recebe para repartir. Menino, deu um glória a Deus tão grande. Porque é difícil você... o mundo está aí, muitas ofertas vêm, entendeu? Muitas ofertas vêm para você se corromper.
Sim.
Né? E você manter essa postura, né? Que ali tem que ser tudo para a glória de Deus, até um não. Até às vezes você... falar assim, eu vou ficar assim, fazer uma escova no meu cabelo, mas eu prefiro assim, entendeu? Então, assim, eu comecei a orar para que o Wellington prosperasse, né? Comecei a orar para que ele prosperasse, ele foi crescendo, né? Ele não tinha faculdade, agora a gente está contando as bênçãos do Wellington aqui, meu Deus. E aí, eu comecei a cobrar disso dele.
A inclusão do Wellington.
Comecei a cobrar isso dele, ele ficou no Rio, vocês lembram? Ficou lá. E nesse período que ele ficou lá, ele foi fazendo faculdade, ele falou, Paulo, eu não conheci nada do Rio, só estudava. Né? Então, hoje ele é um gestor na área dele, de segurança. Ele já está dando palestras, cursos, fora a empresa que ele já trabalha, que é uma empresa multinacional na área. Então, assim, e Deus foi prosperando, sabe? Eu não exigia, lógico que a gente sabe que não é a palavra, mas
a gente
eu pedia,
pede,
Senhor,
né?
Tem misericórdia de mim, ouve. E aí ele foi ouvindo, né? Foi me colocando. E hoje a gente está onde a gente está lá. Então, assim, não é fácil, sabe? Esses gargalos que a gente tem que passar. Mas, assim, é uma bênção. Por quê? Ouvir da sua equipe, por exemplo, está faltando tanto para fechar o mês. E elas olham para mim e sabem. Já sei, Paula vai mandar a gente descansar que vai dar tudo certo. E, assim, é uma forma de testemunho, sabe?
Sim.
E eu, um dia, mês passado, por exemplo, estava para fechar um mês e a situação, algumas emendas tinham acabado, faltava 3 funcionários para pagar. E a menina da administrativa, minha companheira da administrativa, ela falou, Paula, falta tanto. Eu falei assim, alguma vez Deus já falhou? Não vai falhar, espera. Passou 2 dias, o Senhor foi lá e proveu.
Né?
É claro que a gente não fica nessas dependências, mas quando fica, uhum, é muito maravilhoso. Porque o meu clamor sempre é, Senhor, não é para minha glória, mas é para me te honrar, entende? Uhum. Eu preciso que você mostre a elas que o Senhor é Deus. Uhum. Me ajuda aí, porque eu vou deixar 120 famílias sem atendimento? Eu não posso fazer isso agora.
É verdade.
Então, assim, ele vai provendo, sabe? Ele vai fazendo acontecer. E é isso que é maravilhoso. Essa é a missão, entende, Isanda? Tipo assim... A missão de estar lá e, às vezes, é uma mãe, ela só quer um abraço seu e você vai e abraça, entendeu? A gente recebe muitas doações de alimentos. E é maravilhoso que a gente vê que a família... o irmão, por exemplo, chega lá, às vezes ele chega a ser um café.
Uhum.
Aí, quando ele vê aquele monte de... Eu falei assim, eu cheguei e vi uma família lá e o menino falou assim, tia, você tem um café? Eu desconfiei que ele não tinha comido nada naquele dia. Uhum. Era 8 horas da manhã. Aí o mais novo, né, nem assim querendo também. Aí levei eles pra cozinha, dei o café. Aí tinha chegado uma doação muito grande de biscoito, sabe? Doces, bala, uhum, um monte de coisa que a gente pode comer. Tava lá. E eu doido pra me livrar daquilo, né?
Eu sei que eu não posso.
Então eu fiz um cestão pra aqueles meninos, entendeu? E imagina aquelas crianças. Então é maravilhoso,
felicidade,
sabe?
É verdade.
É maravilhoso a gente abençoar pessoas, sabe?
É
maravilhoso. E a nossa propósito de vida nessa terra é isso, sabe? Eu acho... É abençoar pessoas.
É, quando você tem consciência do que a palavra fala sobre o relacionamento cristão, o que é a vida cristã, e você tem essa vontade de ajudar o outro, de sentir a dor do outro, é muito legal. É, nosso prazo está acabando, mas eu tenho uma última perguntinha
aqui. Mais uma?
Não, mas é a última bem rapidinha.
Então tá.
O que podemos fazer para que nas... comunidades cristãs, essa inclusão seja mais evidenciada?
O que eu falei? Envolver. Não precisa de muito. Não precisa. Tem um evento na igreja? Procure saber quem é. Quem é a sua comunidade? Né? Uhum. A gente olha para todo mundo na igreja e a pessoa com deficiência ela é invisível, às vezes, para nós, porque nós... involuntariamente não queremos enxergar, entende? Isso não é maldade, não.
Sim,
eu falo isso
do próprio ser humano.
É do ser humano, sim.
É nosso, entendeu? E às vezes é só isso, só olhar, entende? E aí toda a comunidade, nós somos o ser igreja, né?
Uhum.
A nossa comunidade, ela precisa toda estar atenta, desde aquele que está no portão, o diácono que vai receber... Sabe, até chegar aqui na frente, no pastor, nos ministros de louvor, quem estiver aqui, todos precisam, né? A professora que está na direção da EBD, a criança. Vou dar um exemplo clássico. Um dia aconteceu aqui na igreja com a Isabela. A Isabela estava sentada e eles foram cantar. Ela não ensaia, ela não canta. Mas a professora foi e chamou ela. Pra ela, ela se realizou, tá aqui na frente, do lado de Anchieta, uhum, entendeu? Ela tava linda aqui, perfeita, entendeu? E aquilo ali é a alegria deles.
E
agora vocês imaginam...
Tá linda e perfeita, ela de batom, unhas feitas, muitas pintadas.
Aí vocês imaginem como que nós... Claro que a gente não ganha ponto, mas como isso não agrada o coração de Deus.
Você entende?
Quando você envolve a todos. Porque, você imagina, a pessoa é com deficiência... Mas para Deus ele não é. Né?
Eu vou ser muito franca com você. Eu gostei muito desse momento nosso aqui, porque às vezes eu mesma preciso ser despertada, porque eu não sei quem é salvo.
Uhum.
E às vezes o Senhor quer trazer alguém com deficiência para ela ser salvo.
Exatamente.
Ou aqui, ou em outro lugar. E eu não preciso ter a preocupação de que ela entenda a mensagem inteira, por quê? Porque é o Espírito Santo que vai falar a palavra
isso
no coração
aí,
dela.
Isso aí.
E muitas vezes eu não estou desperta para isso.
E nós precisamos falar da palavra.
Exatamente.
Porque, igual, por exemplo, igual a Isabela, que é deficiente intelectual, ela precisa aprender ABC, ela precisa entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Exatamente, sim.
Entendeu?
Sim, e às vezes eu não estou observando isso, que ela vai vir aqui, mas ela, o Senhor vai falar com ela, o Espírito Santo vai falar com ela pelo louvor, pela palavra, e quem tem essa responsabilidade não sou eu, Deus tem responsabilidade com a palavra dele, o Espírito Santo vai fazer isso na vida dela.
Sim.
E é o que é o nosso papel aqui, né? Despertar a nossa igreja, a nossa comunidade, para que isso seja mais frequente, né? Para que a gente faça realmente o nosso papel.
Isso,
né?
Que sejamos pessoas de transformação,
é,
né?
É, agente de transformação.
Que reflita Cristo em todos os lugares, né? Para todos, que a palavra do Senhor é para todos.
Exatamente. Sim.
Paula, foi um grande prazer tê-la aqui conosco. Chamaremos você outras vezes, porque esse assunto é muito bom, né?
É.
E precisa ser divulgado, porque a inclusão ela é necessária em todos os lugares, né?
Verdade.
Sim.
Então, muito obrigada pela sua presença.
Amém. Eu que agradeço.
Foi um prazer tê-la aqui conosco.
Paula, foi incrível mesmo.
Ah, eu posso pedir uma coisa?
Pode.
Ah, posso pedir, gente? Gente, vai lá no Instagram do Carecica Dal, conheça o nosso trabalho. Às vezes você curtir, compartilhar, comentar e mandar para alguém nosso trabalho, isso também ajuda. Você não precisa ser um colaborador direto, mas você está comentando, mandando para alguém, uma pessoa que tem deficiência, você mandar, é bacana. Então ajuda a gente lá.
Gente, chegamos ao final desse bate-papo incrível sobre inclusão. É, nós queremos que você curta, compartilhe. É, eu tenho certeza que esse assunto vai interessar alguém do seu ciclo social e nós estaremos aqui no próximo Papo de Mulher Cristã. Tchau!